Atenção vestibulando.
É hora de bloquear as distrações.
Dar match com os estudos.
Atualizar o banco de dados.
Curtir e compartilhar conhecimento.
E criar link com a universidade para o status de calouro.
Está entrando no ar.
Sintonia Enem.
Sintonia Enem.
Você conectado no vestibular.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha o Sintonia Enem, você conectado no vestibular. No programa de hoje, vamos falar sobre o conflito na Ucrânia, que é um tema que tem chamado muita atenção na mídia e mobilizado muitos países, já que é uma questão geopolítica muito importante. Quem vai esclarecer pra gente esse tema e as origens do conflito é o professor de Geografia Kevin Gabriel, integrante do projeto Universidade Aberta, o PUA. Professor Kevin, muito obrigado pela sua participação aqui no Sintonia Enem. Eu gostaria que você começasse fazendo uma contextualização. Que país é esse, né? A Ucrânia. E que elementos são importantes para a gente entender um pouco da história e das relações que esse país tem?
Olá, ouvinte da UFPA, é muito bom estar aqui. Certo, vamos lá. A Ucrânia, um paizinho ali do leste europeu, só que apesar de ser um paizinho, é um país que tem grande relevância ali naquela área do mundo. Vamos lembrar que todo esse leste europeu um dia foi a chamada União Soviética, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Dentro desse contexto, você tinha a Rússia como a maior potência ali, obviamente, e logo depois, sucedendo a Rússia, você tinha a Ucrânia, beleza? Então é um país que dentro do contexto ali do leste europeu tem muita relevância. Não é à toa que desde que você tem ali o fim da União Soviética, ali por volta de 1991, você tem ali a Rússia sempre tentando manter laços estreitos com a Ucrânia, seja ali na base da diplomacia ou seja aí, como está acontecendo agora, de uma forma mais, vamos dizer assim, rigorosa, certo? Então é um país muito relevante ali no leste europeu.
Pois é, e aí a gente está vendo uma situação em que existe um conflito. Qual é a origem disso, né? Por que que existe esse embate entre Rússia e a Ucrânia?
O contexto em si é que o que a gente tem é a Rússia, vamos dizer assim, querendo limitar a Ucrânia. O que acontece é o seguinte, que você tem ali dentro da Ucrânia uma divisão dentro dos seus povos. Você tem uma galera ali da Ucrânia que é mais, vamos dizer assim, pró-Rússia. Quer que a Ucrânia e a Rússia tenham relações mais íntimas. Certo? E você tem uma galera que é, no caso, pró-mundo ocidental, que é uma proximidade maior da Ucrânia com os países, por exemplo, da União Europeia, com os países ali do Ocidente, beleza? E aí a Ucrânia, ela tem tentado fazer esse contato maior com os países do Ocidente e a Rússia ali demonstrou seu descontentamento. O que aconteceu foi que isso acabou ali envolvendo terceiros, que no caso eu tô falando aí da OTAN, e quando eu falo OTAN, no caso eu tô me referindo praticamente aos Estados Unidos, que ali tentou intervir ali dentro do território ucraniano, mandando tropas para ali, entre aspas, garantir a prevalência da democracia, certo? Então é mais ou menos isso que tá acontecendo agora.
E aí entrou esse outro elemento, esse outro agente, né, esse outro ator nessa questão. Eu gostaria que vocês explicasse pra gente o que é a OTAN, que momento ela surgiu, qual é o papel que ela desempenha e como é que ela se insere dentro desse conflito.
A OTAN, ela surge no contexto da Guerra Fria, certo? Ali dentro da Guerra Fria você vai ter alianças militares de ambos os lados, do lado soviético, do lado socialista, do lado americano, do lado capitalista. E aí essa OTAN, ela vai surgir justamente do lado capitalista da força, por assim dizer. Ela é ali a organização do Tratado do Atlântico Norte, agrupa de um pequeno grupo de países que são, no caso, capitalistas, e aí ela servia no contexto da Guerra Fria para garantir ali a proteção desses países capitalistas. Só que assim, a Guerra Fria acabou e a OTAN não, certo? Então hoje em dia ela é basicamente uma força militar, uma das melhores do mundo, que vai ter aí justamente para garantir não mais a proteção dos países capitalistas, mas para garantir justamente em alguns casos a sua soberania, beleza? Principalmente do todo poderoso Estados Unidos, né? Que como a gente bem observa aí no cenário geopolítico mundial, nunca gosta de sair por baixo.
E a organização, ela tem atuação especificamente em quais países? Eles têm condições de atuar em quais países?
Bom, essencialmente falando, a OTAN, ela pode atuar conforme delibera o Conselho de Segurança da ONU. Vamos lembrar, o Conselho de Segurança da ONU é aquele grupo de países que realmente tem o chamado poder de veto. Ou seja, vamos dizer assim, que se a ONU decide alguma coisa, se um desses países disser que não é para ser, é vetado na hora. São cinco países, que no caso é Estados Unidos, Reino Unido, França, a própria Rússia e na China, beleza? A OTAN, atualmente, ela vai aí estar agindo justamente conforme as ordens da ONU ou conforme, no caso, se um país membro for atacado, beleza? Só que assim, você tem que ser verdadeiramente um país membro. Por exemplo, o Brasil, ele participa como uma espécie de agregado, certo? Significa que ele vai ter aí, por exemplo, algumas facilidades na comercialização de armamentos, na comercialização de artigos militares e etc, beleza? Então, ela teoricamente deveria intervir apenas em situações de países membros. O que acontece na questão da Ucrânia, no que tange a Ucrânia, é que você vai ter os Estados Unidos basicamente se sentindo ameaçado. Vamos lembrar que a Rússia, dentro do tabuleiro de xadrez da geopolítica mundial, ela sempre quis voltar a ser um grande jogador, certo? Sempre quis voltar a ser esse grande jogador. Ela tentou reanexar várias das suas áreas perdidas, que correspondem às áreas da antiga União Soviética. Aconteceu, inclusive, na Ucrânia em 2014, com a reanexação da Crimeia. A Crimeia foi uma região que foi praticamente dada à Ucrânia no contexto da Guerra Fria, quando ainda existia a União Soviética. Ela vem aí justamente investindo, a Rússia, no caso, pesadamente em situações econômicas, em alianças militares, políticas e econômicas com a China. Por exemplo, o próprio Brasil tem uma relação muito boa atualmente com a Rússia. Então, os Estados Unidos aí sempre se sentiu ameaçado. Tanto é que o próprio Vladimir Putin acusa os Estados Unidos de estarem fazendo todo esse circo, por assim dizer, ali na Ucrânia, para justificar mais sanções econômicas e militares à Rússia.
Rádio Web UFPA apresentando o programa Sintonia Enem. Hoje falamos sobre o conflito na Ucrânia e quem ajuda a gente a entender esse tema é o professor de Geografia Kevin Gabriel. Vamos para um rápido intervalo agora e voltamos daqui a pouco. Rádio Web UFPA, divulgando o conhecimento.
O curioso.
Você sabia que o Brasil possui a maior comunidade ucraniana da América Latina? Isso mesmo, 80% dessa população vive no estado do Paraná, concentrada nas cidades de Curitiba, Prudentópolis e União da Vitória.
É verdade, mana. Nas comunidades rurais, os descendentes ucranianos se dedicam principalmente ao plantio de arroz, feijão, trigo, erva mate, entre outros produtos. Mas é importante dizer que, além da agricultura, esse povo preserva elementos da cultura tradicional do país em diferentes áreas, como a dança, a música, a culinária, as festividades e a religiosidade.
No artesanato, por exemplo, uma das marcas é a produção de peçancas. São ovos coloridos manualmente e que são entregues na Páscoa, simbolizando a ressurreição de Cristo, com votos de saúde e proteção.
No folclore, os descendentes ucranianos conservam os trajes típicos e as danças, geralmente associadas às cerimônias e festivais religiosos. Entre as danças trazidas, as mais conhecidas são a polka e a ropak.
E sabe uma coisa curiosa? O idioma ucraniano ainda é falado pelos imigrantes mais antigos. Já o português é mais falado entre os jovens descendentes da Ucrânia no Brasil.
Já a arquitetura ucraniana pode ser observada nas igrejas católicas e ortodoxas, caracterizadas pelas cúpulas bizantinas e nas estruturas tradicionais, como os campanários e os cruzeiros.
Esse é só um exemplo de como o Brasil atraiu muitos imigrantes e como as culturas estrangeiras entram em contato e se incorporam à vida local.
O curioso.
Sintonia Enem, você conectado no vestibular. Sintonia Enem, você conectado no vestibular.
Estamos de volta com o programa Sintonia Enem, que hoje fala sobre o conflito na Ucrânia. Sobre esse assunto, estamos conversando aqui no estúdio com o professor de Geografia, Kevin Gabriel. Professor, no final do bloco passado, você estava falando da atuação da OTAN, de como ela está envolvida nesse conflito entre a Ucrânia e a Rússia. A OTAN, nesse caso, representaria os interesses e os temores dos Estados Unidos. A partir disso, a gente pode dizer que essa seria uma requalificação ou uma nova roupagem da Guerra Fria?
Vamos dizer assim, que uma nova roupagem, uma nova Guerra Fria, seria assim um pouco radical, mas com certeza a gente está vendo aí justamente o que a gente vai chamar de resquícios da Guerra Fria, certo? A gente estabelece aí que desde que a Guerra Fria terminou, a gente viu suas consequências aí ao longo de todo o século XXI, seja em conflitos regionais pelo mundo, seja justamente, por exemplo, países que agiram ali como aliados de ambos os lados, tentando se reestruturar. Com certeza é um resquício da Guerra Fria, vamos dizer assim, que uma pequena amostra grátis do que foi aquele período. Só que vamos dizer assim que um pouco menos intenso do que é naquela época. Vamos lembrar que aquele período ali a gente vivia uma ameaça iminente de não só uma terceira guerra mundial, mas de uma guerra apocalíptica. Você tinha lá a corrida armamentista com mísseis nucleares e bombas de hidrogênio que poderiam levar o mundo junto. O que a gente está vendo aí é um resquício, certo? Basicamente você está vendo aí as duas potências se testando de frente, Estados Unidos e Rússia se testando de frente para ver justamente quem aí vai ocupar esse cargo de uma grande potência do século XXI.
E, lógico, além desses países envolvidos, existem aí os próprios temores, né, do que envolvem a geopolítica, outros países europeus, por exemplo. Como é que eles têm se comportado no meio desse conflito?
Seguinte, a gente vive num mundo hoje extremamente globalizado, né, uma ordem multipolar. É, certamente, uma situação de conflito entre Rússia e Estados Unidos afetaria muitos países, tanto os países da Europa, da União Europeia, quanto os países, por exemplo, aqui da América do Sul, certo? É, por exemplo, vamos levar em consideração aí que a Rússia, ela é uma grande potência da exportação de petróleo e de gás natural. É, inclusive, o gás natural russo, ele abastece boa parte da União Europeia, certo? Abastece boa parte. Digamos que dentro desse cenário, a União Europeia, ela se posiciona a favor da OTAN, a favor dos Estados Unidos. Temos aí uma possível crise energética para a União Europeia, porque olha lá, você vai ter o corte desse fluxo de gás, certo? Tanto é que, por exemplo, o último líder da União Europeia que tinha uma relação boa com o Putin foi a chanceler alemã, a Angela Merkel. Ela tinha uma relação boa com ele, tanto é que no mandado dela, ela mandou construir um gasoduto que ligava justamente ali o resto da Europa, né, pela Alemanha, à Rússia, que era ali o tal do Nord Stream 2. Só que ela foi muito criticada, porque justamente a existência desse gasoduto só fazia aumentar a dependência da União Europeia perante a Rússia. Tanto é que quando ela saiu do governo e entrou o atual líder, ele praticamente embargou esse gasoduto. Ele está pronto, ele está com condições de ter pleno funcionamento, mas ele está embargado. Então, com certeza, os países da União Europeia sofreriam. E aí, no caso, vamos dizer aqui na América Latina, o Brasil sofreria com certeza também com essa situação. É, vamos lembrar que, como eu falei anteriormente, o Brasil ele faz parte da OTAN de forma ali, como eu falei anteriormente, complementar, né, de forma agregada. Então, obviamente, em algum momento, ele vai acabar tendo que se posicionar nesse conflito e, obviamente, ele vai sair perdendo porque, ao mesmo tempo que ele faz parte da OTAN, ele também tem negócios muito favoráveis com a Rússia. Então, por exemplo, a Rússia ela importa muito commodity brasileiro. Imagina nessa situação aí, ah, vocês estão apoiando os Estados Unidos, vocês estão do lado da OTAN, beleza, vamos cortar esses fornecimentos aí de commodity, certo? Além disso, a gente tem que falar que, no geral, como eu tô te falando, hoje em dia no mundo já não tá mais no comum no período da Guerra Fria, onde o poder militar, o poder bélico se varia. Hoje em dia, o poder econômico, ele é muito mais importante. Então, um choque econômico para as nações é tão ruim quanto um choque militar.
A União Europeia perderia mais com essa situação desse conflito porque poderia sofrer um risco aí de desabastecimento. E a Rússia, ela não teria condições de ter alguma perda econômica em caso de conflito real?
Bom, com certeza, quando você se mete em uma guerra, em um conflito, em qualquer tipo de conflito que seja, você sai perdendo. Não interessa se você ganha ou se você perde. Vamos lembrar ali no contexto das guerras mundiais. Quando você tem o fim da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, todas as potências europeias estavam devastadas. Ah, mas a Inglaterra ganhou, a França ganhou, mas estavam completamente destruídas, tanto no caso estruturalmente, quanto no caso economicamente e politicamente. Tanto é que uma das medidas da Guerra Fria foi o Plano Marshall, de fornecer auxílio econômico aos países da Europa, no caso da Europa capitalista, da Europa ocidental, certo? Então, a Rússia teria suas perdas, principalmente no que diz respeito a sanções econômicas, certo? No que diz respeito aí justamente à perda de parceiros econômicos, à perda de alianças econômicas, mas acredito que dentro desse cenário ela tem como se sustentar. Recentemente aí nessa Olimpíada, os Jogos de Inverno, você teve aí uma proximidade muito grande da China com a Rússia, certo? Você teve uma proximidade muito grande, ou seja, é mais ali um aliado para a Rússia, que também é uma grande ameaça para os Estados Unidos.
Rádio Web UFPA apresentando o programa Sintonia Enem. O nosso tema de hoje é o conflito na Ucrânia e quem está ajudando você a entender mais desse assunto é o nosso convidado do programa de hoje, o professor de Geografia, Kevin Gabriel. A gente vai agora para mais um intervalo e volta daqui a pouco. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Sintonia Enem, você conectado no vestibular. Sintonia Enem, você conectado no vestibular.
Estamos de volta para o último bloco do programa Sintonia Enem. No programa de hoje, o nosso tema é o conflito na Ucrânia e quem ajuda a gente a entender mais desse assunto é o nosso convidado, o professor de Geografia Kevin Gabriel, que é integrante do projeto Universidade Aberta, UPU, aqui da UFPA. A gente vai continuar essa nossa conversa já já. Antes, a gente vai conferir o nosso quadro de conhecimentos gerais. É a hora do Giramundo.
Giramundo.
Olá, no Giramundo de hoje vamos falar sobre a síndrome pós-Covid. A pandemia de Covid-19 foi responsável por milhares de mortes ao redor do mundo. Além disso, essa nova doença trouxe muitos transtornos e preocupações. Dentre elas estão as sequelas causadas pelo vírus nas pessoas recuperadas da infecção. Após a primeira onda da pandemia, pesquisadores começaram estudos para avaliar as implicações da Covid-19. Em janeiro de 2021, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, publicou as orientações iniciais sobre como proceder no tratamento dos pacientes pós-Covid que tiveram a doença aguda. A síndrome pós-Covid é o termo usado para se referir aos casos em que as pessoas infectadas pelo SARS-CoV-2 continuam apresentando sintomas e problemas de saúde. Para estabelecer essa condição, a OMS determinou os seguintes critérios: ter tido uma infecção confirmada ou provável por Covid-19, apresentar sintomas 3 meses após a doença, ter problemas de saúde que duram por mais de 2 meses e não possuir outro diagnóstico que justifique esses sintomas. Alguns dos sinais mais relatados da síndrome pós-Covid são tosse, dores musculares, palpitações, dores ou pressão no peito, nariz entupido, perda do olfato e do paladar, cansaço excessivo, dor de cabeça, diarreia, dor abdominal e dificuldade de concentração ou confusão mental. Os profissionais responsáveis por diagnosticar e realizar esse tratamento podem ser biomédicos, farmacêuticos, nutricionistas, fisioterapeutas, entre outros. Na próxima semana, o Giramundo volta para falar de mais um assunto da atualidade. Fique ligado!
Giramundo. Estamos de volta aqui ao estúdio, onde eu converso com o professor Kevin Gabriel. Professor, a gente está acompanhando a sua explicação e, a partir do que a gente está ouvindo, a gente está percebendo uma forte relação desse conflito com outros temas que a gente já estuda, como a Guerra Fria, a questão dos blocos econômicos, por exemplo. Eu gostaria que o senhor ajudasse a gente a entender esse conflito justamente a partir desse link com esses outros assuntos que estão na matriz de estudos do Enem.
Com certeza. Basicamente, como eu estou te falando, a gente pode relacionar esse conflito aí com questões relacionadas aí à nova ordem mundial, certo? A essa ordem que eu vou chamar de ordem multipolar, certo? O que ela tem de diferente da outra? Basicamente é que a outra era uma ordem bipolar. Você tinha 2 polos de poder. Você tinha lá o polo de poder soviético, o polo de poder americano. Aqui você, nessa ordem multipolar, você vai ter aí diferentes polos de poder que vão ser validados por diferentes poderes. Você vai ter como potência econômica e militar os Estados Unidos. Você vai ter como potência econômica e também militar a Rússia. Você vai ter como uma potência também econômica a China, você vai ter uma grande relevância, por exemplo, do Japão, você vai ter aí uma relevância, por exemplo, da União Europeia, não mais de países isolados da União Europeia, mas da própria União Europeia, nesse sentido. Tanto é que quando se fala aí, quando eu falei anteriormente de consequências externas, né, no caso, quando eu falei externas, me referindo a países que não são Estados Unidos, Ucrânia e Rússia, eu falei que a União Europeia sofreria, por exemplo, aí com uma crise energética. Eu não falei Alemanha, Inglaterra, França, eu falei União Europeia. Ou seja, o bloco econômico, no nível de integração que está, sofreria com um conflito pontual acontecendo ali do outro lado do continente, certo? Então a gente pode estar fazendo esse link aí, beleza? A gente sempre tem que lembrar que o Enem, ele trabalha basicamente nos seus itens com a questão do, você vai ter o contexto, que vai puxar o assunto e o assunto propriamente dito. Você não vai conseguir resolver a questão se não entender o contexto e você não vai conseguir resolver a questão se você não tiver domínio do assunto, beleza? Por exemplo, como é que eu vou puxar aí de uma forma bem orgânica a Guerra Fria? É uma coisa que já aconteceu ali no século passado, que aconteceu ali há muito tempo. Eu posso usar justamente um contexto atual, como por exemplo uma invasão à Crimeia, como por exemplo essa situação acontecendo na Ucrânia. Eu posso citar aí, por exemplo, questões envolvendo as revoluções coloridas que aconteceram ali no leste europeu e em alguns lugares da Europa e do Oriente Médio. Eu posso usar esses contextos atuais, certo? Como é que eu vou puxar questões de blocos econômicos? Eu posso citar aí, por exemplo, a dependência dos países europeus enquanto bloco justamente da energia russa. Eu posso puxar aí, por exemplo, a questão da nova ordem mundial discutindo impactos na economia brasileira de um conflito que vai acontecer do outro lado ali do Pacífico.
E só pra gente finalizar esse programa também com as suas últimas dicas, suas considerações finais, passando um pouco do nível apenas do tema específico do conflito na Ucrânia, mas a gente sabe que existem outros conflitos com suas particularidades, que são estudados pelo aluno vestibulando, que às vezes são abordados no Enem, e por exemplo o Enem, quando ele toca nesses assuntos especificamente de conflitos que envolvem a geopolítica, o que ele está demandando, o que ele quer do aluno, que nível de interpretação, de conhecimento ele quer do aluno?
Bom, ele basicamente, no que toca nessa questão, você vai ter aí as competências e habilidades, né? Compreender, no caso, as interações, as relações de poder das nações dentro do espaço geográfico. Como é que se dão essas relações de poder, certo? Por exemplo, se eu falo de relação de poder, eu falo diretamente de território. Alguns autores discutem isso, certo? Como é que o território vai ser afetado a partir desse choque de relação de poder? Você vai ter alteração das fronteiras? Você vai ter, por exemplo, a evolução tecnológica, certo? Por exemplo, uma das outras competências do Enem justamente é o impacto das tecnologias dentro do espaço geográfico. A interação é homem e natureza, sociedade e natureza. Então, no que diz respeito a isso, você tem que pensar muito nas competências e habilidades do Enem. É óbvio que o aluno ele não precisa baixar a matriz de referências e devorar como um louco. Isso é mais função do professor fazer suas aulas baseadas nisso, certo? Eu sempre procuro falar para os meus alunos que a minha aula ela não é feita do nada e para nada, certo? Eu sempre tento manter o nível ali presente no Enem. Ainda que eu possa trazer uma discussão exterior à aula, ainda assim eu tento basear dentro da matriz de competências e habilidades do Enem.
Professor Kevin, muito obrigado pela sua participação aqui no Sintonia Enem, pelos esclarecimentos sobre o conflito na Ucrânia. Até a próxima.
Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado.
Eu agradeço mais uma vez ao professor Kevin Gabriel e também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar dúvidas, comentários, críticas ou sugestões, entre em contato com a gente pelo e-mail radioweb@ufpa.br. O programa Sintonia Enem é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro Kelly Pinheiro, gravação e montagem Denise Ramos, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, e a coordenação geral é da professora Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.